Vozes da Igreja. Acordei para o Evangelho. Fui criado por pais ateus, e quando jovem senti que minha vida estava bem sem Deus. Isso, porém, mudou em 1989, quando meu intestino grosso rompeu e fiquei em coma por 8 dias. Tenho poucas lembranças do tempo que passei no hospital, mas lembro nitidamente de ter visto um homem de branco aparecer perto de mim depois de minha operação e dizer-me que era hora de acordar e voltar. Quando resisti, ele acrescentou: "Meu irmão, você está morto. Ou você volta, ou ficará aqui." Fiz o que ele disse e acordei cheio de dor. Depois de deixar o hospital, tive sonhos estranhos que incluíam pessoas que eu nunca tinha visto. Tinha a sensação de que havia prometido fazer algo, mas não sabia o quê. Comecei a pesquisar e ler sobre as diferentes religiões. Ao ler o Novo Testamento, percebi que, se a verdade estava na Terra, ela poderia ser encontrada em Jesus Cristo. Fiquei pesquisando de 1989 até 1994. Eu me sentia perdido e confuso enquanto procurava as pessoas que continuava a ver em meus sonhos. Meu conflito e minha confusão estavam ficando grandes, então orei desesperadamente por respostas. Logo após essas orações, conheci uma nova colega de trabalho. Ela ficou sabendo que eu estava em conflito e contei a ela que eu estava procurando a verdade. Ela me trouxe um livro de Mormon, que recusei com firmeza, mas ela me convenceu a ficar com ele e li tudo em uma noite. Imediatamente soube que tinha encontrado o que estava procurando. Quando me encontrei com os missionários, fiquei surpreso ao ver que um deles era alguém que eu tinha visto em meus sonhos. Pedi logo para ser batizado, mas tive primeiro de ouvir todas as lições. Enquanto estudava o Evangelho e frequentava a igreja, encontrei todas as pessoas que apareciam em meus sonhos. Percebi que o Evangelho era o que eu precisava encontrar. O dia de meu batismo foi um dos dias mais felizes de minha vida. 6 meses depois, fui chamado como presidente do ramo. Hoje, quase 20 anos depois, ainda estou servindo na igreja com prazer e felicidade. Junto com minha família, o Evangelho é meu bem mais precioso. Nome omitido, França.
Minha oração mais sincera. Em meu primeiro ano de faculdade, eu tinha um emprego de tempo parcial em uma loja de conveniência, em uma cidadezinha. Trabalhava no último turno, que terminava às 23 horas. Apesar da relativa segurança da comunidade, costumava ficar nervosa ao fechar sozinha a loja. Certa noite, fiquei mais receosa do que de costume. Quando terminei de limpar a loja e me dirigi à caixa registradora para desligá-la, sobreveio-me um forte sentimento de temor. Não havia nenhuma razão lógica para eu estar com tanto medo, mas não conseguia afastar meu nervosismo. Não queria exagerar chamando a polícia, mas também queria ser protegida caso houvesse qualquer perigo real. Por fim, ajoelhei-me para orar. Disse ao Pai Celestial que estava com medo e que não sabia o que fazer. Foi a oração mais sincera que eu já tinha feito. Quando me levantei, imediatamente vi um veículo parando no posto de gasolina próximo ao edifício. Para minha surpresa e meu alívio, era um policial. Quando ele pegou o cartão de crédito para encher o tanque de seu carro de patrulha com combustível, iniciei sem tardar os procedimentos para fechar a loja. Queria aproveitar sua presença protetora e terminar o máximo possível de meus afazeres antes que ele acabasse de encher o tanque da viatura. Quando ele terminou de abastecer, fez uma chamada em seu celular e sentou-se em seu carro enquanto falava. Ele ainda estava lá quando tranquei a loja e entrei em meu carro. Nós dois saímos do local ao mesmo tempo. Enquanto eu dirigia para casa, fiquei admirada com a rapidez com que minha oração tinha sido atendida. Humildemente, agradeci ao Pai Celestial por me ouvir. Fora-me ensinado que eu era uma filha de Deus, mas até aquela noite nunca tinha sentido seu amor por mim tão perto ou tão tangível. Não há palavras para descrever a paz que senti no coração. Sei que o Senhor me abençoará se eu tiver fé e pedir sua ajuda. Jamie Lynn Chiderster, Utah, Estados Unidos da América.
Sou cristã. Sou professora do ensino médio em uma comunidade em que os santos dos últimos dias são bem conhecidos. Por isso, fiquei surpresa um dia quando uma colega me relatou o comentário que outra professora fizera a meu respeito. A professora lhe dissera: "Você sabia que a senhora Crack não é cristã?" Fiquei muito perturbada. Eu tinha acabado de perder meu marido, com quem estivera casada por 28 anos, e me sentia mais próxima do Salvador e de meu Pai Celestial do que em qualquer outro momento de minha vida. Eu sabia que teria de prestar meu testemunho para aquela professora, mas não tinha certeza de como fazê-lo. Não queria ofendê-la, mas também queria que ela soubesse que os santos dos últimos dias são cristãos. Na manhã seguinte, o Espírito Santo sussurrou-me o que eu deveria dizer. Enquanto eu estava deitada na cama, pensei em todas as pinturas que eu tinha em casa que retratavam a vida de Jesus Cristo. Cada quadro tinha um lugar especial em meu coração e estava ligado a um momento especial de minha vida. Ao pensar naquelas pinturas, vieram à tona muitos sentimentos ternos referentes ao amor que tenho pelo Salvador. Um dos quadros mostra o Salvador acalmando o mar tempestuoso. Isso me lembra que ele venceu todas as coisas e que, por meio dele, também posso sobrepujar todas as coisas, inclusive a dor da perda de meu marido. Ao continuar a refletir sobre as pinturas, fui tomada por um enorme sentimento de gratidão pelas bênçãos que tinha recebido por pertencer à Igreja do Salvador. Naquela manhã, na escola, fui à sala de minha colega e disse-lhe que queria que ela soubesse que eu era cristã. Perguntei-lhe, quantas pinturas do Salvador você tem em sua casa? Ela me respondeu que, em vez de quadros, tinha duas cruzes em casa. Falei-lhe das pinturas do Salvador que eu tinha em casa e do que as cenas retratadas nelas significavam para mim. Depois, prestei meu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação. Também disse à minha colega de trabalho que somente por conhecer Jesus Cristo é que eu tinha conseguido sobreviver ao ano que se passara. Contei-lhe como suas ternas misericórdias tinham ajudado a mim e a meus filhos a encarar o difícil momento de perder um pai e marido. Abracei-a ao sair e ela se desculpou com muita sinceridade. Não havia nenhuma dúvida em meu coração de que ela sabia que eu, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, era cristã. Kathy Fitzgerald Craig, Arizona, Estados Unidos da América.
Não foi isso que me ensinaram. Certo dia, no trabalho, tive que sair por algumas horas para cuidar de algumas coisas importantes que minha mãe me pedira que eu fizesse. Fui ao escritório pela manhã e disse a uma colega que eu estaria ausente na parte da tarde. No intervalo, ela sussurrou para mim, "Posso ajudar você com o relógio de ponto?" "Não, obrigada", respondi. Ao sair do escritório para pegar o ônibus, minha amiga me seguiu até o relógio de ponto. Ela disse baixinho, "Por que você não bate o relógio de ponto para o período da tarde e deixa que eu bata seu cartão quando eu voltar para casa?" Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela acrescentou, "Olhe, nosso salário está abaixo do salário mínimo, de modo que não haveria nada de mal em fazer isso. É um valor bem pequeno. Além disso, não seríamos as únicas a fazer isso." Comecei a pensar no que ela tinha dito. Seus argumentos eram bons e eu sabia que ela tinha boas intenções. Mas não era isso que me haviam ensinado na igreja. Reunindo toda a minha força e determinação, disse-lhe baixinho, "Minha amiga, o Senhor é bom, e se Ele nos abençoar, podemos receber dele mais do que esse valor." Ela foi embora um pouco irritada comigo por rejeitar a oferta. Enquanto eu caminhava para o ponto de ônibus, preocupei-me com o pouco que receberia de salário. Sabia que teria de deixar de comprar alguns alimentos no mês seguinte. Enquanto caminhava, lembrei-me da letra de um hino, "Prudente ao decidir, terá as muitas graças que o céu faze fluir." Uma frase de outro hino me veio à mente, "Faze o bem, escolhendo o que é certo, e Deus as bênçãos te dará." Esses versos reforçaram minha decisão de não ceder à tentação, mas confiar nas promessas do Senhor. 3 anos se passaram desde aquele incidente, e agora tenho um novo emprego. O Senhor, sem dúvida, me abençoou. Demorou, mas a promessa dos hinos de fato se tornou realidade, e sinto que continuarei a receber muitas bênçãos se continuar a escolher o certo. Agradeço pelos hinos que me dão coragem para defender o que é certo aos olhos de Deus. Irene Taniegra, Filipinas.